11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, 11 minutos. Ao meu lado aqui a Raquel Teixeira, reunindo forças para continuar empolgada com o gigante da colina. Ainda podemos chamar de gigante da colina?
Sempre será gigante da colina, tá? Nem vem, Gesiel.
Tá certo, então. Bom, na linha comigo, um assustado Pedro Pince confirma que certas coisas só acontecem com o Botafogo. Bom dia, Pedro.
Bom, em primeiro lugar, o Botafogo. Em segundo lugar, um bom dia a quem nos acompanha aqui pela Rádio Senado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu não estou assustado, não.
Ah, não?
A gente tem que oscilar, Gisiel. Você acha que a gente vai ganhar de todo mundo? Tinha que acontecer em algum momento.
Ah. O Vasco que eu diga.
A gente vai trocar mais ideia aí durante mais esses próximos minutos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, sempre um prazer.
Bom legal, dia, seja bem-vindo, Pedro. E segura a ansiedade aí, que a gente quer que você explique o que aconteceu com o Glorioso naquela virada improvável no meio de semana da Copa do Brasil. Bom, mas antes, vamos falar de uma lei muito importante aprovada no Senado e já sancionada.
Celebração anual para disseminar benefícios da prática de esportes nas escolas já está em vigor.
Lei sancionada que cria o Dia Nacional do Desporto Escolar prevê atividades e campanhas de conscientização. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo.
O Dia Nacional do Desporto Escolar será celebrado em 25 de maio, conforme lei sancionada pelo presidente Lula. A nova legislação prevê que serão realizadas atividades e campanhas de esclarecimento sobre a importância do desporto escolar na semana em que a data recair. Com origem em projeto de lei do então deputado e atual governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, a matéria foi relatada na Comissão de Educação pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Ela apontou a importância do esporte na formação das crianças e jovens, citando sua experiência pessoal como atleta.
A gente sai do esporte, mas o esporte não sai da gente. Valores, formação, tudo isso eu devo ao esporte e todo esse sonho começou do desporto escolar. Então eu não estou defendendo um país que seja uma potência olímpica, mas um país que vai ajudar seus jovens a conviverem com valores imprescindíveis para a formação e seu futuro. Espírito em equipe, lidar com frustrações, aprender a lidar com as diferenças, isso tudo é muito importante e o esporte agrega muito à formação.
A escolha do dia 25 de maio para instituir a celebração é uma referência à data em que foi fundada a Confederação Brasileira do Desporto Escolar.
A gente ouviu, então, aí falar sobre o desporto escolar e eu quero destacar aqui dois trechos da fala da senadora Leila. Ela disse que a gente sai do esporte, mas o esporte não sai da gente. E o esporte agrega muito à formação. Tá aí a importância, né, da educação física, dos trabalhos de atividade desportiva na escola, né, de colocar os alunos para realmente chamar atenção para a importância do esporte, né? A gente vê cada vez menos esse interesse das escolas com a educação física, uma diminuição das aulas de educação física. Eu lembro que na nossa época, tinha época que a gente tinha 3 vezes na semana educação física, 2 vezes.
Isso.
Hoje, na escola dos meus filhos, por exemplo, é 1 vez na semana só.
E a gente tem ouvinte reclamando direto, né? O nosso
querido
Rêmulo,
sempre fala
nisso, da questão da prática esportiva.
Porque
da
não é só a atividade física em si, ela também gera uma disciplina, né? Tem várias coisas que vêm aí agregadas, como diz a própria senadora Leila. O que você acha aí, Pedro?
Primeiro eu queria dizer que essa frase que ela coloca, que você citou aí muito bem, Raquel, que o esporte, a gente sai do esporte e o esporte não sai da gente, vem se tornando mais ou menos um mantra dela, porque ela, salvo engano, ela também usou essa frase quando dá aprovação da Lei Geral do Esporte.
Uhum.
Isso, então é uma coisa que realmente vem marcando o mandato dela nesses últimos tempos aí. E a outra coisa que a gente já discutiu esse projeto aqui quando ele foi aprovado em plenário, né? E é o seguinte, o alto rendimento do esporte, você não pode focar nisso, entendeu? É muito pouca gente que chega no alto nível para disputar em alto rendimento. Você tem que pensar, como você disse aí, na disciplina, na criança,
na formação,
entendeu? Na formação, justamente.
Eu diria que alto rendimento é um bônus, né, Pedro?
Sim, e como eu disse, assim, a quantidade de gente que chega lá é um funil muito, muito pesado, muito grande. Então, você não tem que pensar muito nisso, não. Tem que pensar na formação mesmo, né? De deixar, de fazer a criança fazer um exercício físico, não uma vez por semana aí, mas como tem acontecido aí com o caso que você citou, né, Raquel?
Uhum.
Mas quanto mais você permitir isso para a criança as coisas boas que isso, vai acarretar para elas, é fora de questão, é fundamental.
E o engraçado, entendeu? É que eles ficam loucos pelo dia da educação física, sabe?
Sim.
É um evento, vira um evento, assim, porque na nossa época a gente aprendia, por exemplo, na minha escola, eu aprendia, tinha um bimestre sobre vôlei, a gente tinha que aprender todas as regras, tinha que jogar, nossa nota final era uma partida de vôlei, então, assim, a gente acabava aprendendo... Exatamente,
né?
A gente aprendia sobre os principais esportes, né? Clássicos, assim, aprendia vôlei, basquete, futebol, handball, por exemplo, atletismo. Eu adorava quando chegava a hora da educação física e a gente tinha duas vezes na semana, porque a gente aprendia os fundamentos desses esportes e a gente treinava como se fosse atleta. Então, assim, eu sinto muita falta disso na escola dos meus filhos, por exemplo. Eu acho que eles não conhecem essas regras que a gente aprendeu na escola e eles não vão aprender isso.
O caso que tá acontecendo com você aí é um, e quantas pessoas não devem pensar como você, entendeu? Quantos pais não devem ter um pensamento semelhante? Então é de se pensar, né?
Além de ser aquele momento lúdico, né? A criança tá lá tendo 5 aulas por dia seguidas, né? A hora da educação física, além de ser importante para a atividade física, é aquele break, né? Daquele intervalo.
E é muito legal.
Ah,
sempre
é bom demais.
Foi muito legal, né? Ok, então. A gente fica feliz em celebrar essa questão aí do... destacar exatamente os benefícios da prática de esportes e essa lei sancionada e que cria aí o Dia Nacional do Desporto Escolar, a gente espera que realmente isso possa escalar para mais campanhas, mais atividades e principalmente mais exercícios físicos aí para as nossas crianças e adolescentes. E como o Pedro falou, alguns, muito poucos, uma minoria vai chegar
a competir
em alto rendimento, mas isso é um bônus, gente. O que interessa mesmo é a formação, é a prática esportiva. Isso é que a gente tem que colocar como meta. Bom, vamos então agora passar para o nosso futebol. Hoje, essa semana, foi de oitavas de final da Copa do Brasil, vários jogos na Copa do Brasil, jogos interessantes, alguns se deram bem, outros se deram mal e outros não se deram nem mal nem bem. Nesse caso aí eu vou falar na questão do jogo Fluminense-Flamengo, que foi um 0-0, mas aqui eu destacaria até que o Fluminense se deu bem nesse 0-0, você não acha não, Pedro? Eu vi o jogo... E o Flamengo tentou de todas as formas, mas o Fluminense se segurou bem. Eu acho que o jogo da volta favorece o Fluminense mesmo com o empate. Qual a sua opinião?
O Fluminense está no lucro pra caramba.
Não é?
Foi, não tem nenhuma dúvida. O Felipe Melo foi expulso no início do segundo tempo. O Flamengo teve o segundo tempo inteiro para conseguir vazar a defesa do Fluminense. E por uma postura que você não está acostumado de ver os times do Fernando Diniz ter, né? Que eles sempre saem jogando, desde lá de trás, dessa vez até bico na bola deram para não
tiveram. Defenderam vergonha, muito, né?
Defenderam muito e não fizeram e acabaram impedindo o Flamengo de abrir o placar ali. Então, assim, embora tenha sido um 0-0, eu acho que quem saiu feliz foi a torcida do Fluminense. E eu queria só fazer um comentário a respeito do Flamengo, que é o seguinte: o Flamengo ia ter, a minha memória, é o terceiro jogo em que o Flamengo joga com um a menos, com um a mais, e sofre.
Uhum.
Porque contra o Botafogo tinha um a menos e o Flamengo perdeu. Contra o Bahia, foram dois a menos, dois zagueiros do Bahia foram expulsos e por um pouquinho o Bahia não empatou o jogo. E contra o Fluminense, a mesma coisa. O Fluminense com um a menos e o Flamengo não conseguiu marcar.
Pois é.
Entendeu? Então é complicado.
E com relação a isso, meu esporte estava tão bem, 0-0 até os 35 minutos, segundo tempo, a gente achando que na Ilha do Retiro 0-0 era um bom resultado. E aí a gente perde um jogador, o Fabinho, e o time se desencaminhou total. 1-0, 2-0 e por muito pouco a gente não levou uma goleada em plena Ilha do Retiro. O próximo jogo é muito complicado, mas eu acredito em milagres.
Eu quero fazer dois registros aqui. Durante toda essa semana, nós recebemos um total de 0 figurinhas do Flamengo, dos ouvintes, e um total de 0 comentários do esporte, que a gente sempre tem durante a semana, tá? Dos ouvintes que são amigos do Gesiel. Falando do esporte, um total de 0 até agora, e já é sexta-feira.
Não, nós vamos
deixa mudar pra lá, esse jogo. Deixa pra semana que vem.
Vamos aproveitar aqui que o botafoguense está aqui com a gente e falar pra ele explicar o que aconteceu. Eu estava assistindo os dois jogos, Sport São Paulo, e aí depois passei a assistir o jogo do Botafogo, já no segundo tempo do jogo Sport São Paulo, porque o jogo do Botafogo foi mais tarde. Mas aí eu vi 2-0, eu digo, poxa, sexta-feira vai deitar e rolar nosso querido Pedro Pinça. Aí eu vi 2-1, aí eu vi 2-2, aí no final 3-2, eu digo, explique-se, Pedro Pinça, o que, que aconteceu?
A pauta mudou, Pedro Pinça. A pauta mudou.
Vamos lá, você pode olhar o copo cheio e o copo vazio. O copo vazio é assim, você abre 2-0 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e toma a virada, né? Que tristeza, foi muito... Pra gente que abriu 2-0 ali, puxa vida, né? Os minutos seguintes à derrota foram dolorosos, né? Tipo, perdemos um jogo que tínhamos tudo para ter conseguido um bom resultado. E o copo cheio qual é? Porque é o seguinte, os 2-0 que o Botafogo abriu no primeiro tempo, o primeiro tempo acabou 2-0, pense num resultado enganoso.
É.
Não era para 2-0.
Eu tenho um colega jornalista lá em Recife, que é narrador esportivo, ele disse que 2-0 é resultado de bobo.
É, pois é, então. E mas o resultado era enganoso. O Botafogo estava à frente, mas não vinha apresentando um futebol ali para isso. E aí, cara, no segundo tempo, o Botafogo não viu a cor da bola, né? Tanto que o próprio Luiz Castro chamou o segundo tempo do Botafogo na coletiva de sofrível. Então, assim, o fato de ter sido 3-2 ainda deixa a possibilidade de conseguir a classificação no jogo de volta em aberto. Porque se fosse 4-2, 5-2, não ficaria ruim não para eles. Entendeu? Então, tem o copo vazio e tem o copo cheio, como eu falei.
Você prefere
ver... Foi
horrível
perder? Foi horrível perder? Foi. Mas podia ter sido pior.
Uhum. Ele quer ver o lado bom
quer
das
ver,
coisas,
então
né?
Você tá vendo o copo meio cheio.
Quase cheio?
Então, agora eu tô vendo o copo cheio, mas na hora que acabou o jogo eu tava vendo o copo quebrado. Não era nem
Ô Pedro, também tem um recado aqui, ó, pelo zap, já do Aldo Renato, que é o nosso botafoguense de carteirinha também, tá sempre aqui com a gente no Conexão, ele já manda bom dia pra vocês, saudações botafoguenses, bom fim de semana, e ele diz aqui, olha, espero que o Santos jogue como na época do Rei Pelé e nos ajude a continuar na liderança do brasileiro.
Milagre, nós precisamos de um milagre, nós do esporte e vocês do Botafogo.
Fluminense, né? Um jogo difícil no sábado.
É, né?
Botafogo Fluminense.
Então tá bom. Aproveitem já no sábado pra fazer aquele jogo de preparação para o jogo do dia 31, que não vai ser fácil. Mas vai ser em casa.
Não vai, mas ainda tá acessível. Dá ainda, pra conseguir classificar.
Verdade. Bom, eu tenho aqui 1 minuto e meio. Eu queria que a Raquel tenha
Eu tenho dois destaques femininos.
Vamos lá.
Aqui
vai.
Do esporte. A gente tem uma brasileira, uma atleta, que tá em busca de um sonho aqui. Ela é a primeira atleta indígena que pode representar o Brasil numa Olimpíada. O nome dela é Mirelle, ela é lá de Pernambuco e ela já está treinando, participando de várias competições para tentar chegar então à Olimpíada e ser a primeira atleta indígena que vai representar o Brasil numa Olimpíada. Ela tem uma história super complicada de vida, ela foi mãe aos 14 anos, lutou, é como a gente estava falando da educação física, né, da atividade física, que são poucos que chegam aí nessa qualidade, pois ela, com todas essas dificuldades, mesmo assim ela conseguiu, ela está no topo do ranking nacional, vai participar de competições agora na Espanha, na França, para tentar chegar no topo, disputando também o Troféu Brasil agora em julho, né? E o principal desafio para ela é chegar no Pan-Americano, né, do Chile em outubro, para conseguir a vaga então, para ser a nossa representante indígena no atletismo.
Maravilha, parabéns. Cadê
a ela é bicampeã sul-americana do Sub-23, viu, de atletismo. É top, ela é assim...
Parabéns aí pra Nirene.
Estamos torcendo pra ela. E tem um outro destaque também, Gisele. Tem uma para-atleta brasileira, que é a Vanna Brito. Ela já tá no segundo lugar do ranking mundial de lançamento de disco. Aquele arremesso de peso, na verdade. Ela quebrou já dois recordes americanos e ela tá já praticamente classificada para representar a gente nas Paralimpíadas de Paris. Ela está esperando, inclusive, chegar no topo. Ela está em segundo lugar, mas ela ainda pode chegar no topo e pegar o primeiro lugar no ranking, aumentando, então, as nossas chances, né? E ela vai representar o Brasil, então, no Mundial Paralímpico de 2023 e nas Paralimpíadas de 2024. As duas vão acontecer em Paris, né? Muito legal aí essa nossa representante. Isso aí.
Legal. Duas
dois nossas destaques aí femininos.
Aqui, femininos aqui
o
no nosso.
O paradesporto do Brasil é fenomenal. É uma coisa fantástica. Impressionante.
E sempre a gente tem umas medalhas assim, muito especiais. Muito. Bom, eu vou precisar de toda a capacidade de síntese do Pedro Príncipe para comentar o City que atropelou o Real Madrid 4-0. Rapaz, que jogo foi aquele? E agora todo mundo acha que agora vai. Agora o Manchester City vai à final contra o Internacional. E será que dessa vez vai da Manchester City? Porque foi um atropelo, viu? Aquele jogo.
Vamos lá, poder de síntese, foi um atropelamento mesmo. O Real Madrid parecia um time de várzea, porque realmente não nem pro cheiro.
Não sabe? Reagiu.
Jogou nada.
Nada. E agora, assim, você vai jogar contra a Inter de Milão, que legal, é um time tradicional, bacana, mas você tá com uma faca, queijo, tempero, tudo na mão para conseguir fechar esse projeto do Manchester City aí, que né, já vem de muitos anos vindo atrás dessa Liga dos Campeões, e se não for dessa vez, vai muito improvável que não seja campeão o Manchester City. Eles vêm com a faca nos dentes aí nessa final lá em Istambul.
E eu sou o Manchester City.
Eu tava torcendo pro Real, né? Os meninos lá em casa estavam loucos com aquele jogo, ficaram bem murchinhos no final,
mas tudo
bem.
Era um dia ruim pra torcer pro Real, né?
Foi.
Era um dia ruim pra torcer. Só pra não dizer que não falei do Palmeiras, ganhou de 3-0 do Fortaleza, senão a Isauro nem abre mais o microfone.
Não, Isauro não deixa mais a gente falar.
Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação. Olha, fazemos votos de que jogos como aquele não se repitam, mas a gente sabe que é Botafogo e vai se repetir, né, Pedro?
Não sei, tomara que não. Eu que agradeço. Obrigado, Isauro. Eu que agradeço a atenção de vocês, o carinho, e agradeço a oportunidade. Espero estou à disposição para as próximas chamadas aí. Muito obrigado a vocês e a quem nos acompanha.
Um abraço.
Muito obrigado, até a próxima.